Saudações, meus amigos. Nós estamos começando o nosso Podcâmara, que é o podcast da Câmara Municipal de Itápolis. Essa é a nossa primeira edição e a intenção desse novo projeto é fazer com que os vereadores, os parlamentares e a população tenham mais um canal de comunicação e de interação. Eu sei que muitas pessoas conhecem os vereadores pelas transmissões das sessões, pelas matérias que eles apresentam na atividade parlamentar, mas esse novo canal tem a ideia de trazer o vereador de uma maneira um pouco menos formal, para que a população conheça de uma maneira mais próxima os posicionamentos dos vereadores e as intenções que eles têm no exercício do seu mandato parlamentar. E nessa nossa primeira edição, nós estamos recebendo, e nem poderia ser diferente, o presidente da Câmara Municipal, aquele que tem a incumbência de chefiar o Legislativo, que é o vereador Marcelo Francischetti. Então, Marcelo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, por estar aqui conosco. Seja bem-vindo a essa nossa primeira edição do Pod Câmara, que é o podcast da Câmara Municipal de Itápolis. Muito obrigado, seja bem-vindo.
Obrigado, Flávio, eu que agradeço. Mas esse canal que estamos abrindo para a população, para chegarmos até a população, um bate-papo que nem você acabou de colocar, mas menos formal, aliás, informal, né? Onde a gente pode levar os nossos pensamentos, os nossos projetos, os nossos requerimentos, enfim, todo o material que a gente legisla nessa casa.
A intenção desse nosso podcast não é necessariamente tratar de assuntos factuais, assuntos que são limitados a um período momentâneo de tempo, mas nós temos uma situação, e eu queria começar a nossa conversa com isso, que é o ticket de alimentação dos servidores da Prefeitura Municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é administrado pela empresa Sindiplus. Nessa semana nós tivemos uma reunião lá na Prefeitura para decidir. A empresa, ao que tudo indica, não tem repassado os valores para os estabelecimentos comerciais. Isso faz com que os servidores tenham dificuldade em encontrar empresas onde eles possam executar o valor do cartão, em comprar os alimentos, enfim, tudo aquilo que está relacionado ao ticket de alimentação. A Prefeitura já mandou um projeto para a Câmara para passar diretamente esses valores nas contas salários dos servidores. E a Câmara, por sua vez, se prontificou em marcar uma sessão extraordinária de maneira rápida para poder fazer essa alteração. Então é isso, realmente foi decidido na reunião.
Isso mesmo, Flávio, nós fomos chamados, né? Aliás, fomos pegos de surpresa com essa situação do cartão Sindiplus e numa reunião emergencial, do qual, inclusive, você teve a oportunidade de participar, né, com os contadores do SAI, da Prefeitura, com o jurídico da Prefeitura, e nós precisaríamos tomar uma medida urgentíssima, porque já estamos no final do mês e precisa ser creditado para o funcionário dentro da folha do próximo mês, que é o mês de abril, que é sexta-feira, 1º de abril. Então, precisava. Então, foi vamos dizer assim, tomamos essa decisão, já estamos convocando a sessão extraordinária para amanhã, dentro do prazo regimental, né? E nós temos uma preocupação, que nós levamos essa preocupação, inclusive, na reunião, que é a incidência de impostos e encargos na folha, em cima do valor do ticket de alimentação na folha do funcionário. É por isso que 90 dias, que é um prazo, acho que suficiente, né, para que a prefeitura possa fazer uma nova licitação aí, para se contratar uma nova empresa para administrar o Vale Alimentação.
Essa situação excepcional, então, ela perduraria por 90 dias até que a prefeitura rescinda o contrato, né? Porque é uma situação que permite a rescisão contratual e estabeleça um novo processo licitatório.
Perfeito. Porque a empresa para com a prefeitura ou a prefeitura para com a empresa, está tudo kits. O problema está acontecendo com os locais, com os comerciantes que são credenciados pela empresa. Então, a toque de caixa a gente tem que fazer acontecer. Então, 90 dias é um prazo suficiente, penso eu, para rescisão contratual e uma nova licitação para contratar uma administradora de ticket de refeição.
Agora, Marcelo, você entrou num assunto muito interessante que são os encargos, os impostos que eventualmente poderiam incidir nesse depósito direto que a prefeitura faria do valor do ticket e faria provavelmente uma folha complementar ou suplementar, uma folha de pagamento. Então surgem alguns questionamentos do porquê de se passar esse valor para uma empresa administrar. É justamente porque não se trata de uma verba remuneratória. E se a prefeitura passar diretamente, pode ser caracterizada como uma verba remuneratória a ser incorporada ao salário, e aí haveria a incidência de impostos e de encargos. Além do que, tem mais um item, que a empresa, ela, num processo licitatório, muitas vezes tem uma taxa negativa, não é isso?
Perfeitamente. A taxa negativa da Sindiprus era 5,8%. Então, o município também ganha, entre aspas, com isso. Deixa de gastar 5,8% por valor unitário, vezes 1.200 aproximadamente funcionários. Então, você vê a economia que a prefeitura faz, né? Então, por isso que é extremamente importante a licitação para a contratação de uma nova empresa para administrar o ticket de alimentação.
O benefício ele é de aproximadamente R$ 564,00, quase R$ 565,00 ao mês, e a prefeitura paga 5,8% a menos para cada funcionário. Isso foi apurado em licitação. E aí, naturalmente, a empresa cobra uma taxa do supermercado, na maioria dos casos, para compensar.
Exatamente. Ela cobra a taxa de administração dos supermercados, farmácia, até posto de gasolina estava também credenciado no Sindiplus. E a taxa de administração que eles cobram dos comerciantes credenciados, eu não sei te falar exatamente um valor exato, mas aproximadamente 6%.
É uma situação que a gente pode considerar infeliz, não é? Dá para culpar alguém? Quem é que tem culpa disso? Por que aconteceu esse infortúnio com a empresa administradora dos cartões? Porque ela afeta diretamente a rotina, o dia a dia, a vida. O servidor depende, é um benefício bom, não é?
Não tenho a menor dúvida, Flávio. Mas aqui a gente é obrigado a isentar o poder público, tá? O executivo. Nós não podemos, nós temos que isentar também a Câmara de Vereadores, porque não cabe a nós, nem o poder executivo, nem o poder legislativo, né? Essa questão. É uma questão interna da empresa, né? Que talvez aí esteja com alguma dificuldade financeira, tudo aparenta ser. Né? E não cabe a nós não temos o poder a não ser cancelar essa licitação, né? E fazer uma nova licitação.
Agora, Marcelo, mudando um pouquinho o nosso tema, eu tenho percebido que nesse teu sexto mandato, já como vereador, né? É o segundo decano, o primeiro decano é o professor Antônio. Né? Aqui da Câmara Municipal, você tem assumido um papel de articulador entre executivo e legislativo, né, juntando essas funções com a presidência da Câmara, com a atividade de chefiar a mesa diretora. Essa é uma característica dos seus mandatos, essa de articulador, ou nasceu agora? Porque também me parece que a prefeitura carece um pouquinho de articulação, né, principalmente nessa relação com o legislativo.
Olha, Flávio, eu sempre tive essa característica nos outros mandatos também, de conciliar, de harmonia entre os poderes e dentro de cada poder. Eu fico muito à vontade porque eu me declaro um vereador independente. O meu partido, do qual eu faço parte, que é o Avante, não apoiou nenhum candidato a prefeito. Fui eleito, então eu me considero independente. Então eu fico assim mais à vontade ainda de fazer essa ligação com o executivo. Eu gosto, é prazeroso, e você pode ver, a gente tem mantido a harmonia aqui dentro da Câmara Municipal e temos uma boa conversa, um bom diálogo com o executivo, sim. Essa é uma característica minha, sempre foi.
Nós tivemos aqui projetos importantes para o prefeito que foram muito bem debatidos aqui na Câmara, não foram aprovados na íntegra como ele queria, mas tem alguns exemplos, por exemplo, o SAI, os valores da taxa de água, a taxa do lixo, em valores menores que o texto original remetido aqui para casa, mas enfim, a articulação conseguiu fazer com que esses projetos fossem aprovados, não na íntegra, não como desejava no texto original vindo do Executivo, mas alguns projetos importantes, não é, que nós tivemos aqui também. Desconto no IPTU é um deles, taxa de fiscalização sanitária para atividades que não têm impacto foi extinta, então tivemos criação de taxa, mas também extinção de taxas, concessões de descontos, por exemplo, desconto de 10% no IPTU para pagamento à vista, valor considerável de diminuição da taxa do lixo, que era 15 centavos por metro quadrado, a Câmara derrubou para residencial para 8 centavos. Esses são alguns dos exemplos, não é, que esse ano e meio praticamente de mandato nos trouxe.
É, Flávio, aí por aí você vê a responsabilidade do vereador, porque às vezes a população ela não fica ligado direto com a Câmara, não assiste às sessões, não participa do dia a dia do vereador. Mas por aí a gente vê a responsabilidade que nós temos. Nós estamos mexendo com a população, aproximadamente 42, 43 mil habitantes. Então você tem que ter a responsabilidade, você tem que ter ponderação, você tem que ter equilíbrio, porque um projeto, uma vez aprovado, uma vez sancionado, pode mudar a vida de toda a população. Tivemos todos esses projetos que você citou, projetos importantes, né? A taxa do lixo, que foi a mais polêmica, mas, eu diria, tivemos que apresentar, o executivo teve que apresentar, porque há necessidade da cobrança da taxa do lixo, mesmo porque é uma exigência do próprio governo federal, a taxa do lixo. Os municípios que não possuíam, que não tinham a taxa do lixo, seriam prejudicados futuramente, no futuro próximo, né, com verbas de Secretaria do Meio Ambiente, com verbas do Ministério do Meio Ambiente. E entendia o governo federal, uma vez que não existisse a taxa do lixo, por que que precisa de dinheiro para o meio ambiente? Então, a responsabilidade do vereador é grande, a população nos cobra, com toda a razão, fomos eleitos para isso também, né? Mas tivemos em um ano e meio vários projetos muito importantes, Flávio.
E nessa questão da taxa do lixo, muitas reuniões foram feitas aqui na Câmara e depois na correção da taxa, sobretudo na questão relacionada aos terrenos grandes, né, que se estabeleceu o limite de cobrança de 1.000 metros quadrados, também houve uma grande reunião. Aqui nesse mesmo plenário onde nós estamos, que é o plenário da Câmara Municipal, nas tomadas gerais dá para ver aqui o nosso plenário, que é a sala das sessões, que tem o nome, doutor Emílio Salim Haddad.
Doutor Emílio Salim Haddad.
Então, aqui aconteceu uma reunião para definir o limite de cobrança para os terrenos. Isso ilustra bem essa relação de articulação que tem sido feita com o Executivo, e que gera algumas soluções em conjunto.
Com certeza. Você viu a taxa do lixo, né, que incide sobre os terrenos, nós derrubamos a alíquota para 3%, né, e até 1.000 metros quadrados, que seria um valor de R$ 360,00. Acima, permanece os R$ 360,00, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000. Então, nós conseguimos diminuir essa alíquota para amenizar o peso, né, para os proprietários de terreno, para os munícipes também, proprietários. Nós temos um problema sério, Flávio. Nós temos bastante casa aqui de aluguel no nosso município. Incide a taxa do lixo. E aí? É o proprietário que paga ou é o inquilino que paga? Entendemos que o inquilino que gera o lixo, quem faz o fato gerador, é que teria que pagar. Mas são coisas novas que estão acontecendo, que várias imobiliárias já nos consultaram, vieram conversar, que para o próximo ano vão ter aí que fazer um aditivo de contrato, enfim, vão ter que se adaptar a essa nova realidade do nosso município.
Nessa questão de políticas públicas que interferem diretamente na vida do cidadão, Marcelo, percebi que na última sessão de Câmara, dia 28 de março, teve uma indicação sua, de sua autoria, a respeito de um problema muito notório aqui em Itápolis, que são menores vendendo guloseimas, doces, nos semáforos. E tem uma sugestão sua de acompanhamento por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social. Queria que você explicasse um pouquinho mais, detalhasse esse seu pedido, que já é de conhecimento da secretária.
Sim, Flávio, a gente pode, toda a população pode notar que nós temos no semáforo, principalmente no semáforo da Frei Paulo Luigi com a Florencio Terra, e esse aqui próximo aos bancos aqui, crianças vendendo, como você colocou, guloseimas, doces, enfim. E qual que é a preocupação minha nesse sentido? A criança fora da sala de aula, fora da escola, numa idade, né, da pré-adolescência, 11, 12 anos, uma idade que temos que ter bastante atenção, os pais têm que ter bastante atenção, é uma idade, vamos chamar assim, uma idade perigosa, né, onde as crianças podem aí entrar no mundo das drogas, enfim. E é essa a nossa preocupação. E apresentamos essa indicação, já fui procurado na data de ontem, recebi uma ligação da secretária de Desenvolvimento Social, a Anne, né? já vai fazer todo um trabalho, vão inclusive papéis impressos, fazer uma campanha de conscientização para que não compre, para que não doa em faróis. Denuncie para o Conselho Tutelar, para poder essa criança voltar para o lar e ter a atenção dos pais. Pôr na escola, tarefas. Então é essa a preocupação. Mas fiquei muito feliz ontem que essa indicação foi rapidamente atendida, Flávio.
Mas geralmente essas crianças que estão pedindo nos semáforos ou vendendo, elas estão em situação de vulnerabilidade. Elas necessitam de um amparo do poder público.
Não tenho a menor dúvida. Há todo um trabalho, conversando com a secretária, Flávio, ela nos coloca, eles têm todas essas crianças são visitadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pela assistente social, eles acompanham, procuram os pais, eles têm todo um cadastro dessas crianças. No caso aí, um auxílio de cesta básica, às vezes pais estão desempregados, e a criança se vê nessa situação para levar algum dinheirinho para casa, mas a assistência social está presente, está doando cesta, faz um trabalho com leite também e vai fazer todo um trabalho agora de conscientização e trazer também, seria interessante, por isso que quando eu defendo o SEX Fundecitrus, né, a escola complementar, meio-dia na sala de aula e meio-dia no complementar. Ali você pode fazer várias oficinas, é uma computação, é um desenho, enfim. Várias outras oficinas podem ser montadas para que essa criança não fique nesse estado de vulnerabilidade.
Um outro documento apresentado na sessão, que é bastante relevante, que tem sido reiterado pela Câmara Municipal, não somente nesse mandato, mas em mandatos pretéritos também, é o problema de carros abandonados nas vias públicas. Então nós temos vários carros que ficam ali estacionados. É uma indicação que neste mandato se originou do vereador Zequinha Cavache, mas já existe até uma lei municipal vigente do mandato passado. Mas o que se observa é que os carros permanecem. E teve uma reiteração de sua autoria na última sessão, pedindo para que o município tome as providências em relação a esses veículos abandonados que ficam ali estacionados nas vias públicas.
Sim, Flávio. Nós temos, principalmente na área industrial, veículos realmente abandonados. Nós temos problemas também, às vezes, oficinas que usam o leito carroçável, usam a rua como espaço, como se fosse uma extensão da oficina. E isso não pode acontecer. Em conversa com o prefeito, quando eu fiz essa solicitação, reiterei do colega vereador Zequinha Cavache, o prefeito, na ocasião, me disse o seguinte: nós não temos condições, hoje eu não tenho estrutura para fazer, para aplicar a lei. Porque, às vezes, se faz a lei, se aprova a lei, mas, de fato, ela não vigora, na prática não vigora, é mais uma lei para se engavetar, né? Mas eu quero acreditar que para esse ano ainda vamos ter novidades nesse sentido, né? A prefeitura tem que fazer um contrato com oficinas aí que tem pátio, que tem o espaço, você está entendendo? Recolher esses carros aí e posteriormente ir a leilão, notifica o proprietário, aplica-se a multa, cobra-se o pátio e não havendo interesse, o município faz um leilão e, com isso também, paga pelo menos o serviço de coleta e de armazenagem desses veículos.
Interessante. Um outro tema, Marcelo, que eu tenho percebido nas suas matérias legislativas é na questão de zeladoria urbana. Aliás, tem sido a tônica de muitas matérias de quase todos os vereadores, se não de todos. Os terrenos baldios, os terrenos, eles andam um pouco desprezados pelos seus proprietários. Claro que não generalizando, tem quem cuida bem dos terrenos, quem mora em bairros residenciais sabe do que eu estou falando. Mas nós temos visto aí, claro que o poder público também tem que fazer a sua parte, limpar os canteiros, as vias públicas, tapar buracos, que é o que todo mundo pede, mas o munícipe que é proprietário de um terreno também tem o dever de deixá-lo limpo. Isso está previsto, inclusive, na Lei 800 aqui do município de Itápolis, nas alterações da Lei 800, que ela é de 1973, a lei. Então, tem um pedido seu também para que a prefeitura atue diretamente em relação aos munícipes. E essa Lei 800, diga-se de passagem, ela permite que a prefeitura, depois de notificar duas vezes o proprietário, que ela execute o serviço e depois cobre. Lá no IPTU, muita gente pergunta isso, mas já tem lei que autoriza, que permite isso. Mas é sempre bom, é sempre desejável que o proprietário cuide do seu terreno, não deixe o mato alto, não é?
Sim, Flávio. Inclusive, todo mundo sabe aonde eu resido e eu enfrento esse problema lá. Se eu falar para você, é até cômico, mas a quantidade de grilos na minha casa é algo fenomenal. Por quê? Mato. Em volta da minha casa são terrenos e o mato está altíssimo, né? Falando com o prefeito nesse sentido, ele falou, primeiro eu preciso fazer a lição de casa. Então ele começou a roçar as áreas verdes do município. Começou. É que falta para a prefeitura a estrutura de maquinários, de pessoal, não sei responder, mas acredito também nesse sentido. E me disse o prefeito, um bate-papo com ele, que ele começaria a limpar as áreas verdes e começaria a notificar os proprietários. Porque agora a gente entra num período de seca. Você está entendendo? E as chuvas vão se cortando e a tendência desse mato é secar, problema depois de fogo. É um problema muito sério. Segundo o prefeito, já ia começar a fazer as notificações para que acontecesse a limpeza dos terrenos por parte dos proprietários.
Muito bem. Marcelo, quero te agradecer pela disponibilidade para conosco nesse programa inaugural. É o nosso primeiro programa, essa nova iniciativa que nós temos de fazer um podcast aqui, direto do plenário da Câmara, onde acontecem as sessões ordinárias, extraordinárias, solenes. É sempre bom levar esse conteúdo a mais para o munícipe, que, como eu disse no começo, está acostumado a ver o vereador discursando, debatendo sobre projetos aqui, mesmo no plenário, nas nossas transmissões, ou que conhece o vereador através do papel, das propostas que ele apresenta. Então, nós estamos agora inaugurando esse canal de comunicação novo com a população.
Flávio, eu que agradeço, em especial um agradecimento a você, nosso diretor, que desempenha um papel extremamente importante aqui. Como você sabe, a nossa Câmara é uma Câmara bastante enxuta, são poucos funcionários, e você, além da diretoria geral da Casa, você assessorando os parlamentares também na elaboração de projetos, de moções, de requerimentos, participando com os vereadores também fora da casa, reuniões, que nem você me acompanha e acompanha alguns outros vereadores que a gente sabe. E foi muito feliz essa sua ideia, porque eu tenho que falar que essa ideia partiu do nosso diretor-geral da casa, né? E esse primeiro programa, talvez aí a gente ainda não está um pouco habituado, né? Mas é importantíssimo, porque a gente chega de fato a cada munícipe, eles têm a oportunidade de conhecer o trabalho, vai ter a oportunidade de cada vereador aqui da casa. Eu que agradeço, abraço a todos.
Muito obrigado, Marcelo, pelas palavras, e eu quero me dirigir diretamente a você e dizer o seguinte: se você entendeu que esse conteúdo que nós apresentamos ele é relevante, por favor, curta, compartilhe, comente, porque assim as redes sociais vão entender que esse conteúdo é relevante também para outras pessoas e elas ampliam o leque de distribuição. Então esse conteúdo chega para mais gente. Então se você puder, por favor, curta, compartilhe, comente, deixe o seu comentário. Foi um grande prazer, muito obrigado pela sua audiência, que é um sinal de prestígio para todos nós. E periodicamente, preferencialmente todas as semanas, nós traremos um vereador aqui no nosso podcast, no Pod Câmara, que é o podcast da Câmara Municipal de Itápolis. Muito obrigado.